No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação inutiliza equipamentos usados em garimpo ilegal no Pará. Seca dos rios deixa Roraima sem abastecimento na construção civil. MPF inaugura nova embarcação para unidade em Marabá. E Diocese de Bragança utiliza novo missal romano a partir deste domingo.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Operação inutiliza equipamentos usados em garimpo ilegal no Pará. A atividade era feita na terra indígena Itumaitatá. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, a PF, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Polícia Rodoviária Federal, o PRF, lançou nesta quarta-feira uma operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Itumaitatá, dos municípios de Senador José Porfírio e Altamira. Durante a ação, foram inutilizados uma retroescavadeira, motores, geradores usados na mineração ilegal, o que soma mais de 1 milhão em prejuízo aos infratores. No momento da ação, os garimpeiros fugiram do local. As investigações continuam para responsabilizar os autores dos crimes. Participaram da operação mais de 20 agentes públicos da PF, IBAMA e PRF. O objetivo foi desmantelar as redes de garimpo legal, que têm causado danos ao meio ambiente e às comunidades indígenas locais. Itumaitatá é uma área de preservação ambiental e cultural que tem enfrentado uma crescente pressão de garimpeiros ilegais. Estes grupos não apenas causam destruição ambiental, como também ameaçam a soberania e os modos de vida das comunidades indígenas que habitam a região. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Altamira, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Amazonas Energia deve manter o serviço de energia elétrica no estado dentro da normalidade, até que um novo investidor seja aprovado pela ANEEL. A agência recomendou a cassação da concessão de prestação do serviço do atual controlador da companhia. Nuno Lobo tem as informações.
Na última terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recomendou ao Ministério de Minas e Energia a caducidade do contrato de concessão da Amazonas Energia. Na prática, a caducidade consiste no cancelamento da concessão de prestação do serviço para o atual controlador da companhia. A Amazonas Energia foi autuada pela ANEEL em setembro de 2022 por descumprir cláusulas contratuais referentes à administração dos recursos financeiros da empresa. A agência oportunizou à companhia a apresentação de um plano de recuperação econômica ou a transferência de controle societário. A Amazonas Energia optou pela transferência da prestação do serviço para a empresa Green Energy Soluções, que não foi aprovada na avaliação da agência reguladora. Durante uma entrevista coletiva, o presidente da Amazonas Energia, Márcio Zimmermann, disse que a dívida de mais de 9 bilhões de reais que a empresa possui foi deixada por administrações passadas.
Se você pegar exatamente os juros desses empréstimos e calcular de abril até agora, essa dívida estaria aproximadamente em 11 bilhões. Ela hoje está em 9 e pouco. Não teve dívida nova na gestão do Orsini. Então é falácia dizer que a Amazonas se endividou. Não se endividou.
Essa dívida foi um dos critérios que levou a ANEEL a cassar a concessão do atual controlador. A agência se referiu à persistente geração de caixa negativo e ao alto endividamento da empresa, com episódios de inadimplência setorial. Outro fator foi o fato da companhia não ter avançado no combate à perda de energia. O presidente reconhece o fator da perda de energia e ressalta que a atual administração tentou instalar um sistema de combate a essa prática, mas foi impedida pelo próprio poder público, que aprovou uma lei proibindo a instalação dos medidores.
Todos que moram no Amazonas sabem bem a reação que se teve aqui. Aquilo que é normal em 21 estados no Brasil, o melhor sistema que tinha de combate à roubo de energia, revolta da classe política, da sociedade, com relação a isso. Na verdade, aqui foi um processo um pouco diferente, porque não conseguiu baixar. Isso aí, anualmente, é 500 milhões que a empresa perde.
Ainda de acordo com a Amazonas Energia, os fatores que dificultam a atração de novos investidores no estado são o alto endividamento da empresa, a falta de combate ao furto de energia elétrica e a complexidade de logística no estado do Amazonas. O regulamento da ANEEL estabelece que o atual concessionário deverá manter o serviço no estado dentro da normalidade até que um novo investidor seja aprovado pela agência. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente traz uma preocupante situação em Roraima devido à prolongada seca dos rios nos últimos meses. Escassez de cimento no estado tem causado corrida às lojas de construção. A reportagem é de Felipe Gustavo.
A escassez de chuvas não apenas afetou os recursos hídricos, mas também está impactando diretamente o abastecimento de produtos essenciais, como cimento, aqui em Roraima. Nas últimas semanas, a chegada de mercadorias por meio de balsas, vital para suprir o mercado local, tem enfrentado desafios significativos. O cimento, um dos produtos mais essenciais na construção civil, é um dos mais afetados e esta semana testemunhamos um aumento alarmante no preço do cimento, atingindo até 80 reais em algumas transações comerciais. O pedreiro Antônio Francisco disse que com essa escassez teve que optar pelo trabalho de pintura para não ficar com as obras parada.
Ficou com os três serviços aí, aí estavam tudo parado aí por falta de cimento. E agora esse aumento que teve aí, né? Aí os meninos de trabalho estão tudo parado aqui. Agora eu estou fazendo serviço de pintura para poder não ficar parado. Entendeu? Mas semana que vem, talvez cheio de cimento aí, nós arrocha. Agora o preço é que tá demais, pô. Tem gente aí que já tá vendendo cimento até de 80 reais o saco.
A situação se tornou tão crítica que clientes de uma loja de materiais de construção formaram filas para garantir seu fornecimento desse insumo crucial para as obras. A assistente em finanças, Willane Ribeiro, está com a obra de sua casa parada e com isto, ela está pensando em ir para outros municípios para comprar o cimento.
O que nós esperamos nessa data de novembro e dezembro, quando recebemos o 13º, para poder dar continuidade, pagar dívidas, fazer obra. E agora fui à procura de cimento e não consegui encontrar em nenhum lugar de Boa Vista. Os lugares que a gente consegue encontrar, o cimento chega pela manhã e pela manhã mesmo acaba. Muitas das vezes já estão reservados e também com os preços altíssimos, entendeu? No mercado estava R$ 60, R$ 62 e agora encontra-se a R$ 70, R$ 85. Onde acha? E aí eu tô prestando recursos para ver se eu acho em outra cidade de Pacaraima, que também tem pouco, se eu consigo ir lá buscar para poder trazer na continuidade a minha obra. E essa é a dificuldade que eu tô encontrando.
Raimundo Lima, gerente de uma loja de material de construção, disse que com esta escassez, a loja está em falta com o cimento.
Estamos com quase 2 semanas que nós não conseguimos cimento para vender. A gente não está encontrando cimento nos depósitos.
Diante da atual situação crítica com o cimento, há uma necessidade urgente de analisar soluções para evitar impactos ainda mais severos no setor de construção civil do estado.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, MPF inaugura nova embarcação para a unidade em Marabá.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Ministério Público Federal inaugura nova embarcação para a unidade em Marabá durante visita técnica ao Pedral do Lourenço. O transporte fluvial é uma realidade na região amazônica. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, realizou 2 audiências públicas e 3 reuniões complementares para discutir os impactos da derrocagem do Pedral de Lourenço no Rio Tocantins. A agilidade de atuação do órgão só foi possível graças ao uso de uma nova embarcação destinada à unidade do órgão em Marabá, no Pará. As embarcações, que na prática funcionam como escritórios de representação fluvial, tem auxiliado o MPF no atendimento a comunidades tradicionais e povos indígenas na Amazônia, cujo acesso depende de transporte aquático, especialmente em períodos de chuva. O procurador da República e coordenador da Procuradoria da República em Marabá, Rafael Martins da Silva, destacou que a entrega do barco àquela unidade inaugura uma nova fase na atuação finalística do MPF no Pará. O transporte pelo modo fluvial é uma realidade dos povos da Amazônia. Por isso, muitas localidades não são acessíveis de carro ou possuem sérias restrições de acesso, sobretudo no período chuvoso. Com a disponibilidade dos barcos, os procuradores que atuam nas regiões sul e sudeste do Pará passam, assim, a ter mais forma de transporte e de acesso a essas comunidades, destacou. Possuindo cerca de 43 quilômetros de extensão, o Pedral de Lourenço é uma formação rochosa no rio Tocantins que aflora durante o período de estiagem, impedindo a navegação de embarcações maiores. A derrocagem do Pedral é uma das obras previstas para a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, que para especialistas poderá causar sérios impactos ambientais. As comunidades mais afetadas serão as ribeirinhas, que dependem exclusivamente da pesca local para a sobrevivência. E no último dia 22 de novembro, o MPF se reuniu com membros de uma dessas comunidades, a Vila Tauiri, em Tupiranga, próximo ao Pedral do Lourenço. Após ouvi-los, visitou as composições rochosas, sendo guiados pelo presidente da Associação das Comunidades Ribeirinhas do Pedral do Lourenço, Acrevita, e o morador da Vila Tauiri, Ronaldo Mancena. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Acre deve ter representantes na COP28. As informações com Sidney Souza.
No coração da Amazônia, o Acre sempre é parte das discussões de temas ambientais e questões climáticas, seja no cenário nacional ou internacional. Especialistas, ativistas e governantes acreanos dão voz a seus pontos de vista e propostas sobre o tema. É nesse sentido que o estado chega a mais uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Executivo Estadual vê a COP28 como uma oportunidade para mostrar a queda nos alertas de desmatamento ilegal em 2023, apresentando as políticas ambientais implementadas nos municípios acreanos. Segundo o governo, entre janeiro a novembro, o estado alcançou redução de 71% no desmatamento ilegal da vegetação nativa e 41% de queda nos focos de calor, na comparação com o mesmo período no ano passado. A primeira atividade será uma mesa redonda com governadores do consórcio Brasil Verde, junto a outros 10 estados. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, vai promover a campanha Dezembro Vermelho de Prevenção à AIDS. A iniciativa visa sensibilizar a comunidade em geral sobre a infecção, principalmente na faixa etária de maior incidência de casos, entre 20 e 29 anos. Acompanhe com Liege Costa.
O Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém, está realizando a campanha Dezembro Vermelho em alusão ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro. A campanha tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da prevenção à AIDS, que é uma infecção sexualmente transmissível, principalmente na faixa etária de maior incidência, de 20 a 29 anos, como explica Ana Ferreira, coordenadora do CTA.
A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento HIV-AIDS e a demais IST, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública. A iniciativa ela visa sobre conscientizar a prevenção da infecção, principalmente na faixa etária de maior incidência, que é de 20 a 29 anos, além de reforçar a prevenção ao HIV, mostrando a importância da prevenção das IST e das hepatites virais, tanto para a prevenção do HIV quanto para a saúde integral das pessoas.
Durante todo o mês de dezembro devem ser realizadas diversas atividades em Santarém, como orientações, distribuição de panfletos, rodas de conversas e palestras, além de um seminário voltado para profissionais e acadêmicos da área da saúde no município, como destaca a coordenadora do CTA.
Fazendo parte da nossa campanha, estaremos evidenciando e fortalecendo a prevenção combinada, realizando um seminário com o tema Perspectivas Atuais da Prevenção Combinada com ênfase em HIV-AIDS, tendo como público-alvo todos os profissionais e estudantes da área da saúde, bem como a população em geral, trazendo como palestrantes os médicos, infectologistas e advogados. Nesse seminário teremos um momento onde será trabalhada a mandala de prevenção combinada, que nada mais é que um conjunto de intervenções biomédicas, comportamentais ou estruturais, pensadas de forma estratégica para que as pessoas possam proteger de IST e o HIV.
Ainda de acordo com Ana Ferreira, o CTA trabalha a campanha o ano todo, sendo enfatizada neste período do ano.
Então, a campanha, ela acontece no dia 1º de dezembro, em Santo Mundial. Todo mundo celebra esse dia como um dia de luta contra a AIDS. E Santarém também faz parte dessa luta, mas a programação, ela acontece no decorrer do ano todo. Na realidade, a gente trabalha essa campanha o ano todo. Dezembro é o mês onde a gente enfatiza mais a importância das pessoas buscarem se conhecer sorologicamente, a buscarem serviço de saúde, para que possam ter um diagnóstico precoce, pois sabemos que qualquer patologia, um diagnóstico precoce, ele é fundamental para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, o CTA sai na luta contra a AIDS, ofertando todos os serviços de orientação, prevenção, testagem e os insumos de prevenção, onde são distribuídos gratuitamente no nosso serviço.
A campanha Dezembro Vermelho é uma iniciativa global realizada em parceria com diversas organizações. A escolha da cor vermelha está associada ao laço, símbolo emblemático na batalha contra a AIDS. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E agricultores familiares podem se cadastrar para o fornecimento da merenda regionalizada. Uma equipe da ADS esteve no Careiro fazendo atendimentos. Anderlei Oliveira tem as informações.
Os editais já estão disponíveis nos canais de atendimento da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. O objetivo é a contratação de produtores rurais, organizações de produtores rurais, como associações e cooperativas, e agroindústrias para o fornecimento de produtos hortifruti granjeiros, agroindustriais regionais, florestais, extrativistas, pesqueiros de cultivo extrativistas, produzidos no Amazonas, para atender o Programa de Regionalização da Merenda Escolar, o PREME. O agente local da ADS no Careiro, Sidney Castro, orienta os produtores rurais sobre a documentação necessária.
Então, aqueles agricultores que querem comercializar sua produção para o Estado, né, sintam-se convidados a participar dessa ação de credenciamento. Os documentos necessários são CPF, RG, carteira de produtor e uma conta corrente. Aqueles produtores que querem comercializar sua produção para o Estado.
Uma equipe da ADS esteve no Careiro realizando o atendimento para credenciamento. Porém, o edital segue em aberto até 23 de dezembro e os interessados podem enviar suas propostas por meio dos canais de atendimento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Bragança já vai utilizar o novo Missal Romano a partir deste domingo. Os detalhes com o J. Bahia.
A partir deste domingo, 3 de dezembro, primeiro domingo do Advento e início de um novo ano litúrgico, a Diocese de Bragança utilizará oficialmente a terceira edição do Missal Romano. O livro contém textos utilizados nas missas com a nova tradução dos rituais da Igreja Católica. O bispo coadjuntor da Diocese de Bragança, Dom Raimundo Posidônio, nos fala o que é o Missal Romano.
O Missal é um livro, um instrumento extraordinário para nos ajudar a manter, digamos assim, a obra litúrgica viva, manter a tradição, a memória do passado, mas ao mesmo tempo trazer a vida da comunidade para girar em torno, sobretudo, da celebração dos sacramentos, de modo especial, da Eucaristia. O cristianismo, nesse sentido, ele vive, ele é obra da liturgia, digamos, né?
A celebração da missa passará por mudança em decorrência do novo missal?
A missa em si não muda nada, né? Ela é imutável desde a sua origem, na sua forma, na sua essência, nos seus princípios, nos seus fundamentos, nos seus conteúdos. Ela não muda absolutamente nada. O que muda, às vezes, são algumas coisas que precisam de uma adaptação. Mostraram um exemplo aqui bem claro. Quando a gente diz assim, ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste. Qual é a mudança? É a conclusão, que diz assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então, se você pega o missal antigo, este acréscimo, essa aqui, que foi acrescentada, não tem. De concluir na unidade do Espírito Santo, amém, agora tem por todos os séculos dos séculos na primeira oração.
Dom Posidônio destaca que a missa não se tornará mais longa.
Na verdade, assim, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, né? Quem torna a coisa longa, curta, somos nós. Mas a missa, ela tem um ritmo, né? Ela tem um movimento, né? Ela é movimento, ela é expressão de corporalidade para nos ajudar a entrar no mistério. E o missal é a grande ajuda, não é uma muleta, não é um suporte, é a fonte.
No entanto, a missa será mais cantada.
A missa já está tudo musicado, tem as partituras, né? As partituras você pode cantar desde em nome do Pai, de acordo com o gregoriano, né? Esse aqui é o gregoriano típico da igreja, né? E vai, né? As respostas também podem ser, né, cantadas e assim, ó, né? Todas as respostas.
Os fiéis já poderão acompanhar as mudanças neste domingo através do boletim O Domingo e também pelo livreto Liturgia Diária. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. No Brasil, 165 milhões de eleitores votam ou elegem 81 senadores e 516 deputados federais. Teoricamente, estes deveriam ser responsáveis por legislar para o bem comum das populações. Depois de eleitos, muitos políticos se prostituem ao serviço da elite econômica e os eleitores ficam esquecidos até a próxima campanha eleitoral, 4 anos depois. Nestes dias, mais uma confirmação da falsa democracia brasileira. Hoje, começa em Dubai, Arábia Saudita, a conferência sobre o clima. Mas no Brasil, os senadores acabam de aprovar, por ampla maioria, a chamada Lei dos Pesticidas, isto é, dos agrotóxicos. Depois de 2 milhões de brasileiros terem manifestado contra esse projeto, ele foi aprovado pela maioria dos 81 senadores e está sujeito à aprovação ou veto do presidente da República. O Brasil possui hoje 3.162 tipos de agrotóxicos registrados neste ano para uso, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. O projeto aprovado na terça-feira acelera o registro de novos agrotóxicos no país e retira competências dos órgãos de saúde e ambiente, entregando toda a responsabilidade ao Ministério da Agricultura, que é apoiador do agronegócio. É uma ameaça real de graves impactos à saúde da população brasileira. A Amazônia é um dos biomas mais ameaçados por esta anarquia política, que atende aos interesses do agronegócio, ignorando as consequências para a saúde de 30 milhões de habitantes que sofrem com os venenos do agronegócio. Entre eles, cerca de 700 mil afetados são indígenas amazônidas. O presidente Lula terá que decidir, quando retornar da Conferência do Clima, se aprovará a desgraça dos brasileiros ou se vetará para o bem da maioria. Por estar sob pressão de diversas forças políticas, de um lado, deputados e senadores que trabalham pelo agronegócio, e do outro, milhões de assinantes de um abaixo-assinado contra o projeto, espera-se que Lula retorne fiel ao discurso de defesa do meio ambiente que fará nos próximos dias lá em Dubai. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.854 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Felipe Gustavo, Lea de Costa, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Nuno Lobo e Sidney Souza. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.